deixa de estar na minha vida. Como um navio sobre um mar, se o vento sopra e rasga as velas, e a noite é gélida e comprida, e a voz ecoa das procelas, deixa-te estar.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria da Rádio Europa com o Instituto da Democracia Portuguesa. E, Luísa, estávamos a ouvir...
Deixa-te estar na minha vida, de Cabral do Nascimento. E continuamos com estes poetas portugueses. Cristina, ainda falando deste CD Retratos e destes poetas portugueses, diga-nos como é que então aqui se juntou esta tradição e esta de modernidade. O que é a tradição e de modernidade para fazer uma coisa nova?
Como dizia o Luís, isto acaba por ser muito a sua visão do fado, a sua escolha musical, a escolha dos poemas, e de facto acabam por ser muitos poemas que não têm uma métrica do fado, aquela métrica certa. São poemas musicados. E depois temos também a tradição, porque contamos com convidado especial, o Carlos Gonçalves, que é um músico maior do fado, que foi músico e guitarra portuguesa da Amália Rodrigues durante mais de 30 anos,
uhum.
Responsável pelos maiores sucessos ainda hoje do fado, como A Lágrima, O Grito, Sou Filha das Ervas, Olha a Ribeirinha, enfim, são 30 temas que foram um estrondoso êxito e continuam a ser um êxito enorme, com uma dimensão mundial. Ouvidos, conhecidíssimos no Japão, em qualquer país do mundo.
Isso é uma das características no fado, isto é, sendo muito nosso, é ao mesmo tempo o mais internacionalizável das nossas músicas. Eu sei que a Cristina já tem feito turnês por países europeus, não é? Aliás, está à beira de iniciar...
Eu vou parte desta madrugada para o Egito.
Para o Egito, vai, sim, apoiar a revolução pós-islâmica.
Eu também apoio, mas não é por isso que eu vou.
Como é que surge esse convite para o Egito, que não é, digamos, uma evidência para um músico português?
Esse convite surge através do embaixador Aristides Gonçalves, que me fez o convite para ir cantar fado no âmbito da Semana Cultural Portuguesa, portanto, através do Instituto de Camões.
Claro, mas é uma oportunidade extraordinária.
Então vou estar a cantar, de facto, para o Corpo Diplomático e para uma série de alunos de português da Universidade do Cairo, que é uma coisa extraordinária. Portanto, o português é uma língua viva e é ensinada em qualquer parte do mundo. E é património em viagem, como dizia a Luísa Janirinho.
E já agora, por esse património em viagem, essa língua viva, como é que o Luís Pedro Fonseca vê esta questão da música que pode ligar várias pessoas de vários quadrantes, de vários pontos do hemisfério? O que é este património que nos liga a todos?
Bem, antes de mais, para mim, e não sou suspeito, porque é uma questão bastante evidente, a música é a arte que une mais imediatamente, de uma forma mais imediata, os povos. O som, estamos a falar no som, o som une toda a humanidade. Aliás, mesmo na tradição religiosa, o princípio era o verbo, portanto o som é realmente fantástico, é mágico e une as pessoas imediatamente. Uma canção pode unir 300 mil, 500 mil pessoas num parque tipo Central Park e todas ficam em harmonia absoluta através do som. Um quadro não faz isso, um poema não faz isso. Portanto, eu não digo que não sejam artes fantásticas, mas a música realmente para mim é mais forte e é uma arte unificadora, é uma arte que une os povos e de maneira que a pessoa que está sujeita, digamos assim, a uma audição de uma música, seja de que país for, tem uma empatia imediata, uma curiosidade imediata em ver, epa, olha aquele instrumento, que lindo som, uma coisa do Tibete, por exemplo, outro da América do Sul, o charanguito, ou seja, as pessoas despertam nas pessoas uma curiosidade muito grande e uma empatia muito grande. Portanto, eu já ouvi várias vezes em grupos grandes as pessoas a entoarem com aquela célebre cena dos isqueiros, não é? Dos estádios, não sei o quê, uma canção simples. 60, 70, 80 mil pessoas todas unidas por uma canção. Eu acho isso maravilhoso, é mágico para mim.
O que é muito interessante o que está a dizer, porque para nós e para mim, que somos da área da filosofia, aquele grande filósofo, conhecido como sendo mal disposto, o Schopenhauer, dizia que a maior de todas as artes era a música, não é? E ele termina um dos seus capítulos dos seus livros dizendo: e por isso é que se escolheu para patrono da música a Santa Cecília, não é? Porque
normalmente exatamente.
É representada como pondo, tendo uma lira.
Onde a minha filha anda estudando, não é? Santa Cecília.
Repõe a lira aos pés e mais que a música, bom, são aquelas coisas místicas muito, muito extraordinárias que já não estão ao alcance de qualquer um, não é? E o que dizia dos isqueiros também é engraçado, também é explicado, curiosamente, por um outro filósofo chamado Hegel, dizendo: há sempre um fundo da religião da luz dentro de nós.
É verdade.
E a luz é aquilo, o fogo,
sem dúvida,
que pode acompanhar, digamos assim, essa alma que
para mim, os isqueiros dos estádios são as luzes das várias almas que estão presentes.
A centelha, digamos assim.
A centelha, exatamente, é que está posta visível, de uma forma visível, através de um isqueiro, e que simbolicamente significa a união das almas num propósito comum.
Cristina, quando está a cantar, em que é que pensa? Só na letra? Só na música ou não pensa em nada?
Penso na letra e penso em dar o meu cariz e a minha força. Penso muito nessa transmissão da emoção.
Porque isso é muito importante para criar um género e é isso que tem feito a sua diferença. Recentemente, quando foi a um programa de televisão, estava ainda grávida, não é?
Sim.
E toda a gente ficou extraordinário, ainda bem que vem aqui. Esse aspecto enfim, de ter tido uma filha, e parabéns, já sei que nasceu bem, e da vida familiar, para si é importante para esta sua vida artística?
Tudo na minha vida é muito importante para este meu percurso. Tudo me dá muita força. De facto, as miúdas levam-me toda a energia que eu tenho, mas, por outro lado, sempre me renovam esta energia. E cada vez eu tenho mais energia e também acho que é por causa da vida que tenho e tudo isto está no seu equilíbrio perfeito. Está no seu equilíbrio perfeito.
Mas nesses temas que escolhe, nós vemos aqui poetas neste seu álbum retratos como, à parte dos que já ouvimos, naturalmente, como o Cabral de Nascimento, vemos outros, José Fenha, António Gedeão, Reinaldo Ferreira, eles são todos do século XX, está a pensar ir buscar repertório lá mais para trás também? Acha que um dia vai cantar Camões? Ou Luís Pedro, já lhe sugeriu?
O Camões é um nome maior, não é? Da nossa cultura. Eu musiquei várias coisas de Camões até hoje. São desconhecidas, foram para peças de teatro, sou compositor teatral. Trabalhei muitos anos com o Carlos Avilés no Teatro Experimental de Cascais e no Teatro Nacional. E o Camões já passou pelas minhas barbas várias vezes e gostei muito de o musicar. Muito, mas sonetos fantásticos.
É capaz de estar aqui um desafio.
Eu gravei, curiosamente, o Com Que Voz de Luís Camões e Alan Ulman no meu primeiro trabalho. Era um dos temas.
Os Amalianos, depois,
claro. Os Amalianos. E tem erros meus que eu adoro. É um fado belíssimo. Tudo, quer dizer, eu não digo, eu não vou cantar isto. É tudo aquilo que eu achar que faz sentido e que me toca na alma e que é bonito e que é belo. Vou cantar.
Nessas suas digressões, por exemplo, na digressão por Espanha, o que é que sentiu que o público apreciava mais em si?
Eu acho que o público espanhol, curiosamente, é um público muito informado. Eles vão ouvir fado e eles sabem o que é o fado e sabem o que querem ouvir. E sabem quando aquilo não é bem fado. E não são muito...
Aliás, recentemente houve este filme do Carlos Saura, não é? Que foi uma extraordinária homenagem ao fado, não é?
Não sei se é uma extraordinária homenagem.
Portanto, quando eu vi, penso que foi, não é?
Penso que é uma...
Digo isto porque não há assim muitos espanhóis interessados na cultura portuguesa e nas referências.
Eu gostaria, gostaria de ver neste momento um realizador português, dar a sua visão do que é o fado. E o fado, como a Luísa Janeirinho disse, pode ser cantado nos salões e nos palácios, em Alfama, e na Moraria e na Madragoa. Há muito fado e há muita coisa que pode ser apresentada de uma forma diferente, com muito mais alma e de uma forma mais genuína. Enfim, é um realizador espanhol, tem a sua visão do que é uma casa de fados. mas gostava muito de ver, porque nós temos enormes talentos na produção, na realização, Luís Pedro Fonseca, português, e agarrou agora ao fado. E fê-lo como...
Eu já tinha feito alguns, mas não tanto como agora.
Pronto. Portanto, noto gostava aí... de ver essa claro, visão claro. Portuguesa e penso que nós temos que começar a pôr os valores e os talentos portugueses a trabalhar aquilo que é seu. Gosto muito do Sauro, ainda bem que ele gosta de fado.
Não, eu noto na sua intervenção, era o que eu ia dizer, um certo timbre patriótico, não é? Aí
sim.
Uma afirmação.
Sim, sou muito. Porque uma coisa que... é engraçado é que, peço desculpa, mas isto é uma coisa que eu gostava de expor aqui. Tudo aquilo que é feito por um indivíduo que tem um apelido estrangeiro, vem de fora para dentro, é ótimo. Nós temos aqui pessoas talentosíssimas, eu conheço inúmeras, e não têm a sua oportunidade de expor a sua alma, de aplicar o seu talento e de fazer qualquer coisa que nos dignifique e que possamos nós exportar muito mais numa situação económica e social que temos presentemente. Eu penso que chega de virem as coisas de braços abertos que vêm de fora. Temos pessoas cá que podem agarrar isso muito melhor.
É a sua mensagem para a crise e para estes tempos sombrios em que nós estamos.
Sim, é verdade.
Penso que há muito talento desperdiçado.
Luís Pedro ia dizer...
Eu ia dizer que a Luísa Janeirinho tem uma frase genial que é fado, património é viagem, que é precisamente isso que falta cumprir, que é nós sentimos sempre diminuídos em relação a qualquer coisinha que venha de fora. Eu lembro-me quando apareceu a fase do punk, eu sou um músico de formação rock, pop rock, mas depois andei no conservatório, tive alguma formação clássica, mas lembro perfeitamente da quantidade de porcaria que vinha importada de fora. Vinham os tipos com os cabelos verdes e azuis, não sei o quê, mas eram péssimos músicos. E era um sucesso aqui, porque não era uma novidade, não sei o quê. Sempre houve muito mais abertura. Há uma certa servilidade cultural do português em relação a tudo que vem de fora.
Que se costuma chamar provincianismo.
Provincianismo, exatamente. Há muito, meu Deus. E eu vivi isso com os meus projetos e as minhas bandas.
Não tenha mudado muito.
Eu vivi, pois, vivi isso. Portanto, o que falta é inverter um bocado essa falta de autoestima do português e mostrarmos com orgulho aquilo que temos de bom. E temos muita coisa boa. Hoje há muitos artistas com grande qualidade internacional, tão bons como os melhores do mundo, e ainda há uma certa mentalidade de... viste o tipo, fantástico, espetáculo. Quer dizer...
Há condições práticas para fazer essa batalha, digamos assim. Por exemplo, um grande problema de que se queixam as editoras discográficas são... para não ir mais longe, as cópias, por um lado, ou a difusão no YouTube, por outro, estão a decrescer, de certo modo, as próprias vendas. Há condições
não, hoje
económicas
em,
para fazer
não,
isso?
Não, mas hoje em dia, o professor está a falar num autêntico drama que se está a passar no mercado da música, que é a morte do mesmo. Portanto, isso. Nós estamos a assistir à morte do mercado discográfico.
Correto.
De maneira que temos que ser criativos e inventar novos processos de divulgar a nossa arte, porque o paradigma já não é o mesmo, tudo mudou.
Aliás, morreu há pouco tempo o homem que criou, o da Sony, não é? O japonês
responsável
pela invenção do CD.
Sim, do CD e tudo. E sobretudo,
é quase simbólico dessa diferença.
Digamos, os Steve Jobs e os Bill... Gates da vida, criaram um sistema extraordinário de comunicação, mas que ao mesmo tempo veio matar literalmente o mercado discográfico e todas as pessoas que vivem do mercado discográfico, autores, artistas, intérpretes, etc. e tal. Portanto, ainda não sei como é que se vai dar a volta a isto, mas o que é um facto é que eu posso dizer que hoje em dia uma pessoa estar no número um do top pode significar que tenha vendido 300 discos.
É extraordinário. E há um paralelo trágico que se faz com os livros, não é? Por exemplo,
uhum. Sim.
É conhecido como, por exemplo, na Faculdade de Letras, não é? À volta da Faculdade de Letras existem 21 casas de fotocópias, não é? Bom, isto diz tudo o que é o mercado de edição de livros, não é? Portanto, isto vai tirar a questão dos direitos de autor, que é... a identidade de todos vocês, que são intérpretes.
Exatamente.
Ou todos nós, que somos autores. Intérpretes de músicas e de letras, não é? É um problema que devia ser seriamente encarado, mas não vemos os responsáveis ainda muito preocupados.
Não, há grandes lobbies que não estão interessados nos autores e que querem, inclusive, acabar com o direito de autor.
E isso é um alerta que nunca se deve perder uma ocasião de fazer, porque sem isto toda a criatividade e toda essa luta, lá está pela expressão que a Cristina estava a defender e muito bem, depois não tem escoamento, não tem capacidade de vir cá para fora, não é?
Mas isto bate novamente num problema que há pouco estávamos a dizer relativamente à voz e da necessidade que há em trabalhar a voz, no fundo, para se poder ser o rosto de qualquer projeto. E continua a ser aquilo que damos, o que valorizamos ou não, um trabalho criativo ou intelectual. Muitas vezes este trabalho é passado para segundo plano, como qualquer coisa que não requer uma determinada competência e um trabalho árduo de quem o produz, mas que sai como uma coisa natural. É natural, mas depois requer uma grande intervenção e competência e estudo. E como o professor estava a dizer, até os próprios livros, quer dizer, a pessoa pode ter muito jeito para escrever, mas depois há ali um trabalho de horas de recolha, de produção, de uma vida, portanto, uma vida. Para
quem escreve todos os dias.
E quem escreve todos os dias. Portanto, isto tem a ver com um trabalho que não se pode desvalorizar.
E por livros, acho que vamos ouvir uma das outras composições deste álbum Retratos de Cristina Nóbrega e Luís Pedro Fonseca, e que é o famoso Gato que Brincas na Rua.
Fatais que regem bebas e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. Não és feliz porque és assim. Todo nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. Não és feliz porque és assim. Todo nada que és é teu.
Este poema de Fernando Pessoa é daqueles que possivelmente alguns de nós sabemos de cor. Eu é daqueles que sei dizer, não é? O gato que brincas na rua como se fosse na cama. Inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. E como é que continua? Vão ser das leis fatais
que regem pernas e gentes.
Tu sentes só o que sentes.
Que tens instintos gerais.
Tens instintos gerais, sentes só o que sentes. Enfim, Fernando Pessoa é sempre genial e ele não podia deixar de estar aqui representado. E está nos vossos projetos e buscar talvez outros poemas de Fernando Pessoa.
Sim, nos meus está.
O Luís Pedro aí, em particular, falávamos há pouco da importância que têm as quadras populares do Fernando Pessoa.
Sim, porque lá está. Nós podemos ser simples sem ser pobrezinhos, não é? Portanto, a quadra é uma fórmula. É uma fórmula aparentemente simples, mas não quer dizer que seja pobre. Fernando Pessoa é um milionário das quadras.
Está muito bem pega a expressão, é um milionário.
Porque ele numa simples quadra, que normalmente é uma coisa banal, ele diz: a vida é um hospital onde quase tudo falta, por isso ninguém se cura e morrer é que é ter alta. Eu acho isto genial.
É assim um pessimismo tónico, digamos.
Não, mas
assim.
É fantástico.
É fantástico. É, com essa economia de meios é difícil dizer mais em tão pouco, não é?
Pois é, aí é que está.
E é isso que é o milionário. Chama-lhe muito bem.
Milionário das quadras.
Absolutamente. De Santo António. Mas isto é um aspecto que a Luísa tem tratado também nessa ideia do património em viagem e de que, por assim dizer, uma verdade não pode estar sozinha, tem que ter várias vozes. A Luísa tem chamado várias pessoas de várias culturas lusófonas, aliás, portuguesa, brasileira, cabo-verdiana. E se pergunto-lhe a si, Cristina, estão aqui poetas portugueses, poderão vir a estar outros brasileiros ou lusófonos no futuro?
Poderão, poderão. Ainda não tinha pensado nisso, porque acho que a nossa poesia é tão rica que temos pano para mangas.
Ah, bom, mas o Perguntas Proibidas é bom, é para fazer perguntas que não pensar.
Mas penso que nos vamos manter por cá. Nos próximos tempos.
Poetas como Manuel Bandeira, por exemplo, com uma musicalidade extraordinária, porque, e não dizemos isto apenas por um sentido, não se vá ser mal interpretado, quase de oportunismo, de chamar aos brasileiros, é que eles também têm muito de português, de lusitano, na sua sonoridade.
Até porque até o próprio fado tem muitos pontos de encontro com a própria morna e o chorinho, portanto há aqui qualquer coisa, que quando ouvimos o fado e a sua sonoridade e ouvimos sonoridades de outros locais, portanto, parece que na verdade era como o Luís Pedro há pouco estava a falar. Há aqui um som, que é o som primeiro e que nos une a todos.
É o som universal.
O som universal, exatamente. Mas ainda sobre esta questão que é o som, o Luís Pedro, durante alguma altura da sua vida, usou este som como uma forma de intervenção. Estava-me a lembrar de algumas das composições dele, que no fundo tinha a ver com os animais, com a questão do jardim zoológico, do nuclear não obrigado. Portanto, como é que a música também se veste deste corpo de intervenção e de ir para a frente?
Isso foi na minha fase de pop rock, em que integrei algumas bandas, aliás formei-as, sou fundador do Salada de Frutas, de Lena d'Água, Banda Atlântida, e trabalhei também com o Rão, embora sem palavras, mas com muito sentimento e muita... Lá está, o Rão é um embaixador da música de Portugal e da portugalidade que existe nas ex-colónias, não é? Ele toca música de... É talvez a pessoa para mim, não é por sermos compadres, mas é talvez a pessoa para mim que tenha mais qualificação para ser embaixador de música portuguesa nos instrumentistas, portanto, não estou a confundir com os cantores.
Nesta viagem.
Nesta viagem, lá está, o património português em viagem, a portugalidade toda, o Rão é quem expressa melhor para mim. É mais universalista, digamos assim, que é a nossa característica como povo, não é? Agora, eu acredito que no fado houve agora uma explosão enorme. O fado chegou a ser banido depois de 25 de Abril como música reacionária, convém salientar e recordar. Muitas pessoas até tiveram que se ausentar do país, mas em qualquer revolução acontecem estas injustiças e coisas boas também. E portanto, agora houve uma explosão que para mim foi muito agradável, embora até parecesse forçada, porque hoje em dia quem não canta fado está fora. Nós temos muito neste país o estar in ou estar out. Uhum. Não é? Agora é in cantar fado. Já foi out cantar fado. Tipo, eu lembro perfeitamente, sou música há muitos anos, cantar fado era piroso. Okay? Agora é bem cantar-se fado. Portanto, nós somos um país de modas, o que é curioso, porque...
Quando, na realidade, o autor move-se por tudo menos por moda.
Exatamente, tal e qual.
Uma voz interior.
Tal e qual. Eu sou, graças a Deus, uma pessoa viajada e é o único país onde isso existe, é aqui em Portugal.
Cristina, projetos imediatos?
Projetos imediatos. Eu estou agora a meio de uma turnê de 4 concertos, já fiz 2. Vou estar dia 19 em Coimbra e dia 28 em Guimarães. Vou, entretanto, para o Egito, vou cantar na Casa da Música, vou estar também na Tunísia e continuo a cantar numa casa de fados em Alfama, à terça-feira. E já estou a pensar num próximo trabalho. Já
que é o Clube de Fado?
Que é o Clube de Fado.
Sim, posso dizer aqui, era importante. E os nossos ouvintes poderão, em que dia, já agora?
À terça-feira.
À terça-feira. E então, com este convite, ficamos com a última composição cantada por Cristina Nobre e musicada por Luís Pedro Fonseca, Ser Doido Alegre, de António Aleixo. E até para a semana.
Que é o único é o único soneto que o António Aleixo escreveu.
Ah, tem essa particularidade.
É, só para acrescentar isso.
Do poeta das quadras escreveu um soneto.
Sim, é verdade.
Muito obrigado, Cristina, por ter estado. Muito obrigado, Luís.
Prazer.
E Luísa. Até sempre.
Obrigada. Até sempre.
Ser doido alegre, que maior ventura, morrer vivendo para além da verdade. É tão feliz quem goza tal loucura, que nem na morte crê, que felicidade. Encara rindo a vida que o tortura, sem ver na esmola a falsa caridade, que bem no fundo é só vaidade pura, se acaso houver pureza na vaidade. Já que não tenho tal como preciso a felicidade que esse doido tem, de ver no purgatório um paraíso, irei ao contemplar o seu sorriso. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Doido alegre, que maior ventura, morrer vivendo para além da verdade. É tão feliz quem goza tal loucura, que nem na morte crê, que felicidade. Cara rindo a vida que o tortura, sem ver na esmola a falsa caridade, que bem no fundo é só vaidade pura, se acaso houver pureza na vaidade. Já que não tenho tal como preciso a felicidade que esse doido tem, de ver no purgatório um paraíso, irei a contemplar o seu sorriso. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo.